Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Atletas que participaram das Paralimpíadas de Tóquio são homenageados pelo Senado. Na reta final dos trabalhos, CPI da pandemia, houve ANS e sócio de empresa terceirizada do Ministério da Saúde. Plenário vota novo marco legal das ferrovias nesta terça-feira. Boa noite. A proposta que moderniza o marco legal das ferrovias tem votação marcada para amanhã no Senado. A nova legislação facilita autorizações de operação com o objetivo de atrair investimentos privados para a infraestrutura ferroviária. As empresas serão fiscalizadas por agências reguladoras e por órgãos de defesa do consumidor e da concorrência. Detalhes na reportagem de Roberto Fragoso.
De autoria do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, o marco legal das ferrovias tem como principal novidade a introdução do modelo de autorização na operação de linhas ferroviárias. Nesse regime, a iniciativa privada assume os riscos do investimento e a participação do Estado é mínima, ao contrário da concessão, onde quem banca o empreendimento é o poder público. O marco também estabelece diretrizes para a expansão do setor ferroviário, como explicou o relator Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte.
É necessária a atualização do marco regulatório setorial, de forma a modernizar instrumentos de outorga, prover dispositivos para atrair investimentos, aumentar a oferta de infraestrutura ferroviária, impedir a concentração de mercado, reduzir os custos logísticos e promover a concorrência no setor ferroviário.
Também estão na pauta desta semana projetos que garantem mais segurança a mulheres vítimas de violência, entre elas o que agiliza a adoção de medidas cautelares contra agressores. Repórter Raquel Teixeira.
O plenário pode votar a adoção imediata das medidas cautelares, como prisão preventiva de agressores, antes mesmo da audiência entre os envolvidos no caso ou da manifestação do Ministério Público. Também será analisada a obrigatoriedade do registro dessas ações protetivas de urgência nos sistemas de informação das polícias civil e militar. Os senadores deverão discutir novas regras para o uso do reconhecimento fotográfico de pessoas e a criação de centros de assistência integral ao paciente com transtorno do espectro autista no SUS. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, destacou que o tratamento adequado permite a integração social dos pacientes.
O tratamento de pessoas com TEA tem como um de seus objetivos fundamentais o de habilitá-las para desempenhar e participar de modo ativo e independente nas atividades sociais cotidianas.
Outro projeto prevê prorrogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais a atividades comerciais por até 15 anos.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comemorou as mudanças feitas pelo Congresso nas regras eleitorais, como a volta da possibilidade de união em federações por dois ou mais partidos políticos por pelo menos 4 anos. Pacheco, que também é presidente do Congresso, ainda destacou a rejeição pelo Senado da volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais, afirmando que dessa forma foi mantida a lógica de reforçar partidos que têm independência e autonomia. Entre as principais mudanças também está o estímulo a candidaturas de mulheres e negros, já que os votos passam a ser contados em dobro para efeito da distribuição dos recursos dos fundos partidário e eleitoral nas eleições de 2022 a 2030. Aprovadas antes de 2 de outubro, as regras já valem para as eleições do ano que vem. O Senado homenageou nesta segunda-feira os atletas paralímpicos que participaram dos Jogos em Tóquio. Atletas e dirigentes destacaram iniciativas como o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio, programas de apoio aos profissionais. Nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, brasileiros alcançaram 72 medalhas. 68 delas foram de integrantes do Bolsa Atleta. Repórter Pedro Pince.
O requerimento foi das senadoras Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, e Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, e do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, os dois últimos ganhadores de medalhas olímpicas. Relatora da Lei Brasileira de Inclusão quando deputada, Mara Gabrilli diz que os atletas, mais do que vencedores nas pistas, quadras e piscinas, são exemplos para as novas gerações.
Vocês são um exemplo para o Brasil inteiro, para qualquer cidadão. Mas para uma criança, para um jovem com deficiência, olhar um campeão como vocês é É difícil dimensionar o tamanho da transformação que isso faz no coração de uma criança. Então, o meu muito obrigada de coração.
Atletas e dirigentes destacaram a importância de iniciativas como o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio para melhorar o desempenho dos membros da delegação. Foi o que explicou a nadadora Carol Santiago, que ganhou 3 ouros, 1 prata e 1 bronze em Tóquio.
Em audiência com senadores sobre os caminhos para a retomada da economia, especialistas defenderam o cumprimento do teto de gastos e a aprovação urgente de novas reformas no país, como mudanças na legislação de tributos e a reforma administrativa. Mas alguns senadores discordaram dos economistas. Ouça os detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
Para a retomada do crescimento, o ex-ministro da Economia e secretário de Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, defendeu o respeito ao teto de gastos e a definição de prioridades. Mas o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, acredita que é chegada a hora de afrouxar os limites das despesas públicas.
Nós não podemos ser conduzidos pelo cabresto de uma inflação importada. Olha, tem que manter o teto de gastos, mas tem que investir em infraestrutura. E não pode nem ter dinheiro para o subsídio natural.
Meirelles defendeu a aprovação das reformas tributária e administrativa, mas o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, não acredita em mudanças na cobrança de impostos no país.
Acho difícil que a reforma tributária aconteça pelo não empenho do governo numa reforma ampla.
Além das reformas tributária e administrativa, Felipe Salto, diretor da Instituição Fiscal Independente, defendeu uma reforma fiscal e orçamentária ampla que deve ser feita após a crise.
O projeto que destina áreas rurais queimadas ilegalmente ao reflorestamento pode ser analisado esta semana pela Comissão de Meio Ambiente. Na agenda das comissões ainda está prevista a proposta que prevê a exibição de preços de produtos com valores de impostos em separado. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
Nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos tem na pauta empréstimo externo de 40 milhões de dólares para a Bahia e a restituição de bônus pagos a executivos quando obtidos por meios fraudulentos. A Comissão de Assuntos Sociais pode votar projeto que cancela multas por descumprimento de obrigações trabalhistas de pequenos agricultores aplicadas nos últimos 5 anos e em períodos de calamidades públicas. Ainda na terça, a Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor pode votar projeto que exige que produtos e serviços apresentem seu valor antes da incidência de tributo. O relator Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, defendeu a medida.
Esse projeto é um projeto que singelo, simples, um objetivo, mas que visa proporcionar uma transparência da carga tributária.
E na quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente analisa projeto que destina ao reflorestamento áreas rurais queimadas ilegalmente.
E na última semana de depoimentos, antes do relatório final, a CPI da pandemia vai ouvir o diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre o caso da Prevent Senior e o sócio da VTC Log, terceirizado do Ministério da Saúde. O relatório da comissão deve ser apresentado pelo senador Renan Calheiros no dia 19 de outubro. Repórter Érica Christian.
Os senadores deverão ouvir nesta terça-feira o sócio da VTC Log, Raimundo Nonato Brasil, sobre contratos com o Ministério da Saúde na área de distribuição e logística. A CPI da pandemia investiga se o ex-diretor de logística, Roberto Dias, ligado ao hoje deputado Ricardo Barros, teria favorecido a empresa com um aditivo de 17 milhões de reais em troca de propina. Na quarta-feira, será ouvido o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Roberto Rebelo Filho, sobre eventuais omissões da ANS no uso do kit Covid, sobretudo pela Prevent Senior, como destacou o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.
É fundamental ouvir o presidente da ANS, que ao longo de toda a pandemia não fez fiscalização. Nós temos denúncias graves de testagem de medicamentos sem autorização do Conselho de Ética de Pesquisa. Nós temos a obrigatoriedade do uso do kit Covid para qualquer caso, em qualquer circunstância, os planos obrigando os médicos a fazerem isso.
Na quinta-feira, os senadores deverão ouvir os médicos George Jopper e Andressa Jopper, que elaboraram um dossiê contra a Prevent Senior.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.